Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de fevereiro de 2021, e ontem, em algum momento do episódio de ontem, eu comentei com vocês que eu estava muito empolgado com um artigo ali, acho que na New Yorker, se eu não me engano, um artigo bastante longo, sobre um autor, um filósofo que parece que é uma das maiores novidades, das coisas mais instigantes do último século, um cara chamado Derek Parfit. E o título era Como Ser Bom. Puxa, né, se de repente alguém descobriu, né, alguma maneira de ser ético, de ser bom e que seja, sei lá, fácil, que seja simples, que tenha feito algum avanço, né, nesse sentido, vamos dar uma olhada. E eu vou ter uma má notícia. Eu parei no meio e eu vou explicar por quê. Estou bastante decepcionado, achei que eu fosse encontrar alguma nova direção ali. Mas a questão é, o artigo começa contando do começo da vida desse autor. É uma história interessantíssima, né? Os pais eram muito religiosos, a mãe dele era brilhante, religiosíssima. Aliás, ela participava de um movimento na Inglaterra que era os quatro absolutos, que era a abstinência absoluta, que mais que era? Moralidade absoluta, pureza absoluta, honestidade absoluta. Uau! Ok, eu estou pensando naquela vodka que chama Absolute, mas acho que não entra nessa parada. Então tem esses quatro absolutos, e ela era muito religiosa, o pai dele também era bastante religioso, aparentemente não era tão inteligente quanto a mãe, e aí eles acabam se envolvendo num trabalho missionário na China, isso lá atrás, década de 40, por aí, 30 e poucos, sei lá, faz muito tempo. E aí a história toda, para mim, já rendia um filme, rendia um livro, mas sei lá, um romance, porque em algum momento lá na China, confrontada, acho que eles foram lá, bom, vou falar com um monte de bárbaros, com gente ignorante, eu vou levar a minha luz, né, porque afinal eu sou um branco ocidental bem formado, né, com a mensagem do Salvador. Pois bem, ela chega lá e descobre que a civilização chinesa era tão complexa, tão rica, tão interessante, que na verdade ela perdeu a fé, ela desencanou, a pessoa dos quatro absolutos desencanou. Bom, em suma, a história toda é interessantíssima, e nasce esse cara, ele aparentemente muito inteligente, brilhante, mas ele tem algumas bizarrices, ele é um cara um pouco diferente. Tá bom? Ele é um pouco diferente, ele é desencanado, ele é um cara que não liga para várias coisas, o que até aí tudo bem. E aí, à medida que você vai avançando no texto, você percebe que ele realmente é um cara bastante diferente. É um cara que não faz questão de lembrar muito das coisas antigas, ele também não tem um ego muito forte, ele não gosta de conflito, de todas essas questões que envolvem conflito, ego, vaidade. O cara se retrai, ele é praticamente um Buda. Eu não sei se foi alguma coisa lá na China que a mãe tomou, eu não tenho a menor ideia. Mas a questão é que os livros que ele escreveu, para surpresa dele, com todas esse questionamento, o que acontece? Ele vai para o caminho da filosofia e ele começa a questionar o papel do ego, se o ego existe, se a consciência existe. Bom, para surpresa dele, monges tibetanos, que no começo da sua carreira, que deve ser uma longa carreira de monge tibetano, não é? Eles estavam decorando e cantando trechos do livro dele, porque sem ele perceber, não era uma coisa intencional, o livro dele tinha uma consonância bastante forte, tinha ali uma relação bastante forte com alguns ensinamentos de Buda. Bom, eu falei, ok, tá ficando estranho, mas o que acabou me pegando nessa história é o seguinte, como o cara, por alguma razão qualquer, que eu não consigo imaginar qual seja, e não vai ser astrologia, tá bom? Não vai ser astrologia, não vai ser nada que envolva transmigração de almas, não, provavelmente ele, como todo mundo é um pouco diferente, ele é diferente numa outra direção, ele não tem um ego assim, bolsonárico, trúmpico, né? Eu confesso que várias coisas para mim são exóticas, eu também não gosto de competição, eu também não gosto de confronto, eu também não gosto de conflito, eu também não gosto, tem um monte de coisa que eu não gosto, daí vocês já devem ter percebido, e isso, eu sempre uso isso como um alerta, olha, não levem a ferro e fogo tudo que eu falo, porque simplesmente algumas questões para mim são estranhas. Bom, pois bem, eu acabei parando porque eu falei, olha, até que ponto eu consigo separar o que ele está propondo como filosofia, ou como verdade, ou como do que ele é, de quem ele é. Então é fácil para ele dizer que de repente o ego não existe, se por acaso o ego dele for poroso, vamos dizer assim, for um queijo suíço, né? For uma calcinha de renda, eu não sei. Né? Então até que ponto a gente consegue separar uma proposta, até que ponto vale para todo mundo? E a primeira coisa que eu penso, e não foi por causa da calcinha de renda, mas eu imagino o seguinte, que de repente a Gisele Bündchen resolva fazer um podcast de bem-estar. Se ela for, vou imaginar que ela fosse fazer uma palestra no TED, já deve ter feito, né? Ninguém ia deixar passar uma oportunidade dessas de convidar a Gisele para fazer um TEDx, whatever. Pois bem, então ela vai fazer uma palestra num TED sobre a sabedoria, o bem-estar e a felicidade. Eu acho que eu ia quebrar o protocolo, levantar a mão e falar o seguinte, Gisele, antes de mais nada, é o seguinte, eu não sou lindo, eu não sou jovem, eu não sou milionário, eu não casei com uma estrela do esporte americano, como é que eu faço? Eu não tenho um DNA simplesmente fenomenal como o vosso. Então, às vezes, a gente esquece, a gente vai ouvir pessoas, né, cujo bem-estar não é uma questão de sabedoria, não é porque ela atingiu algum nível superior de desenvolvimento espiritual, porque ela está à frente de nós. Não, é porque simplesmente ela nasceu bem, né, teve uma série de coisas a seu favor, né? Isso pode valer inclusive para o outro lado, de repente você vai assistir, e eu lembro que uma vez eu cheguei em Congonhas e tinha um aeroporto e tinha lá um cartaz com uma imagem de um punho cerrado envolto em chamas, eu falei, meu Deus do céu, Satã, enquanto eu estava voando, né, sei lá o que aconteceu. O anjo caído resolveu voltar. Pois bem, tinha esse punho satânico escrito assim, descubra o seu poder interior. Uau! E na verdade, era uma série, deve ser um curso, palestras, livros, etc. e tal, de uma figura que eu jamais imaginaria que tinha algum poder interior, a não ser gases, alguma coisa assim. Né? Realmente não é uma figura muito impressionante, mas aparentemente a metodologia dele traz à tona o psicopata que existe dentro de você. E aí a gente para pensar, se muita coisa que a gente ouve de algumas figuras que dizem quebra tudo, aperte a tecla, foda-se, né? Você não sabe se aquilo é uma filosofia válida para todo mundo ou se simplesmente o cara está traduzindo aquilo que é característico dele. Né? Não, bom, em suma, dou nessa volta toda, porque essa é uma preocupação minha constante, não só com relação àquilo que eu leio, que eu consumo, né? Até que ponto isso vale para mim, né? Vamos pensar nisso, esse é até um tema interessantíssimo para a gente pensar. A gente é muito eurocêntrico, por assim dizer, ou brancocêntrico. Né? A gente segue livros sagrados que, por acaso, não mencionam nada da história da China, da Oceania, né? Da Pérsia. É como se toda a história da humanidade ou toda a sabedoria que a espécie coletou por acaso, né, pudesse ser representada pelo que um povo específico, não muito numeroso, inclusive, registrou. Né? Peraí, o mundo é maior do que isso. Né? Não necessariamente essa visão de mundo, essas sabedorias que existem em alguns livros que são considerados sagrados, seja no islamismo, no cristianismo, no judaísmo, isso é universal? Isso vale para absolutamente todo mundo? Será que não existem outras histórias? Quando você começa a estudar outras crenças ou outras culturas, você vê que de repente o Japão, sei lá, tem histórias magníficas que também são muito inspiradoras. Aliás, eu vou confessar que algumas das histórias mais lindas que eu já li não foi nenhum livro sagrado ocidental, mas foi na tradição hindu. E, de novo, não, eu não acredito em nada da tradição hindu, mas é que as histórias são muito boas. Se você for ler uma versão condensada do Mahabharata, cara, as histórias, os dilemas morais, os diálogos são extraordinários e são da Índia, e a Índia não comparece, que eu saiba, né? Ninguém fala ali de Vishnu, né? Ninguém fala nada de nada. Bom, em suma, a gente tende a achar que alguma coisa vale para absolutamente todo mundo, e eu não sei, né? Eu acho que não. Então esse autor, eu vou dar o link para quem quiser se aprofundar, De novo, de repente pode ter ali uma ressonância, pode fazer sentido para você, você pode se identificar. Eu, de uma certa maneira, me identifico com ele em inúmeros pontos de vista, até em traços de comportamento também, mas eu acho que ele não vai me ajudar porque ele está tentando achar verdades universais, uma moral universal. E eu estou meio em dúvida com relação a isso, porque quanto mais a gente explora, abre os olhos, o radinho aqui serve para isso, mais a gente percebe que o mundo é grande, né? A exceção é a regra, é difícil você chegar numa conclusão que valha para todo mundo. E, de novo, vamos sempre levar em consideração quem está falando. Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma história concreta. Acho que foi semana passada. Tinha uma notícia muito interessante, eu vou dar o link aqui, e que eu deixei de comentar explicitamente no radinho. Por quê? Eu deixei de comentar porque eu falei, cara, eu não sou referência, né? Eu não vou conseguir separar o meu julgamento pessoal ou o meu posicionamento pessoal dessa história aqui. A história era o seguinte: Uber, que é uma empresa que eu sempre critiquei, que eu sempre achei que do ponto de vista de ética era um absoluto horror, era um show de horrores, etc. e tal, continuo achando, ela estava se associando, agora não vou lembrar os detalhes, a uma empresa, ou ela estava comprando uma startup, que era uma startup que entregava bebida, álcool em casa. Eu falei, uau! E aí, lendo a reportagem, eu descobri que muita gente usa o Uber para entregar ou para receber bebida, drogas, né? Você manda o cara lá buscar um troço, né? Não vai você até a boca de fumo, manda o cara até a boca de fumo, ou trazer bebida, e muitas vezes está trazendo bebida para um menor, ou está trazendo bebida para um alcoólatra, ou tá, sei lá. Então o Uber já fazia esse papel, aparentemente, eu não sabia, de uma maneira, digamos, informal. Agora, comprando uma startup que entrega álcool no meio da pandemia, eu falei, cara, eu não vou ser capaz de falar sobre isso sem expor uma coisa que é muito pessoal minha e eu sei que é absolutamente minoritária, que é o meu horror a álcool. E não estou falando isso por nenhuma razão religiosa ou moral. Primeiro, meu fígado não aceita. E segundo, eu gosto do meu cérebro. Parece estranho, eu sei que é uma aberração, eu sei que é o maior esporte da humanidade desde sempre é chapar o cérebro, né? Parece que o cérebro é como se fosse uma espinha, uma unha encravada, né? Uma joanete. O cérebro é uma coisa que ninguém gosta que ele fique assim, né? Muito soltinho. Então, na primeira ocasião, as pessoas vão se entupir de cerveja, vão se entupir de maconha, vão se entupir de novela, vão se entupir de seriados que não acabam nunca mais e que se passam num reino fantasioso nórdico com dragões e espadas. Qualquer coisa para desligar o cérebro está valendo. E eu, infelizmente, por algum defeito de fábrica, quando eu vou doar meu cérebro para a ciência, o que sobrar, e para ver se alguém descobre por que diabos eu não, né, eu tenho uma relação um pouco diferente. Eu não gosto de nada que afete a minha lucidez. Ponto, eu sou um chato. Em suma, aliás, obrigado pela companhia, vocês são muito compreensivos, eu sou muito grato por esse tipo de validação. E, aliás, eu vou falar daqui a pouco sobre economia da atenção, que era um outro chato, mas eu já chego lá. Mas voltando, tendo a partir dessa constatação, ou dessa minha confissão, que eu tenho algum defeito de fábrica e eu não gosto de nada que envolve álcool, então eu deixei de comentar. Assim como eu deixei de comentar também uma notícia, mas, de novo, eu vou dar o link aqui, quem sabe eu faço diferença na vida de alguém, ou talvez de algum adolescente, que era uma pesquisa científica feita com jovens que consumiram maconha. A questão é a seguinte: a pesquisa, eu não vou lembrar aqui centenas de estudos, de pacientes, etc. e tal. A questão é: a maconha consumida em tenras idades, na adolescência ou na juventude, tem um impacto, sim, na sua inteligência quando você amadurece. Então, é o que eles estão percebendo ali, é uma queda no seu QI. Bom, aí eu publiquei isso em algumas das minhas redes, acho que no Twitter, acho que no Facebook, e aí eu fiquei, bom, falei, vou publicar com um certo, né, um certo cuidado, porque eu sei que muita gente adora, né, eu sei que está descriminalizado em muitos lugares. Mas eu vou colocar com os dois, de repente alguém está em dúvida se deixa o filho fumar ou não, sei lá, pelo menos, olha, isso é uma consequência médica, não é um mito, não é uma lenda. Mas eu publiquei, acho que no Instagram também, né? Eu não tinha saído do Instagram ainda, mas vamos falar do Instagram daqui a pouquinho também. Aí o que acontece, no Instagram várias pessoas, várias pessoas reagiram assim: tudo bem, eu não estou sentindo falta desses dois pontos no meu QI. Ha, ha, ha. Bom, se o cara consegue rir, né, com a suspeita de que ele é mais burro hoje, que não está fazendo diferença, ok. Ah, bom, então houve vários comentários tentando ser engraçadinhos com essa história, e as pessoas expondo que realmente elas também se sentem incomodadas com o cérebro funcionando de maneira plena, não é? Então, tá bom, ok, o mundo é grande, o defeito de fábrica é meu. Eu já descobri que por alguma aberração qualquer, eu não gosto de chapar o cabeção com absolutamente nada, não é? Então, então eu vou assumir aqui essa coisa aberrante, né? Eu sei, sou uma minoria, na verdade, eu já estou me conformando que a natureza humana é essa, que o maior triunfo da evolução não é o pensamento iluminista, a razão, a matemática, não. A maior evolução, o maior fruto da evolução, a prova de que realmente a gente, né, vem se aperfeiçoando, é o piloto automático. Né? O piloto automático é o maior triunfo da evolução, porque significa que você consegue fazer um monte de coisas sem pensar. Se você não está pensando, você não está consumindo energia, você não está sofrendo, é quase um nirvana, né? A gente aperfeiçoou o nirvana, um estado superior de conexão com nem sei o quê, através do piloto automático. Então, é isso, eu tenho que me conformar com isso, porque realmente botar a cabeça para funcionar toda hora não só não é prático, como também envolve riscos, mal-estar, né? Tinha que ter um disclaimer, o cérebro tinha que vir com um disclaimer, use com moderação, provoca dor de cabeça. Então, bom, então isto posto, hoje eu nem vou comentar essas duas reportagens do Uber, do álcool e da maconha, tanto faz, o mundo é grande, cada um faz o que bem entender, né? Provavelmente serão mais felizes do que eu sou, mas a questão é, pelo menos nesse item de: opa, pera um instante só, isso pode estar prejudicando o desenvolvimento cerebral do meu filho adolescente? Eu gostaria que alguns amigos próximos tivessem levado isso a sério, mas agora é um pouco tarde. Bom, vamos ter que viver com isso. Mas vamos lá, o que eu tinha comentado do Instagram? Aliás, uma coisa curiosa, né? Vocês sabem que eu publico torrencialmente, eu publico em qualquer rede social, eu publico muito, e obviamente como eu canso a beleza de todo mundo, o engajamento, vamos chamar assim, ou as reações que as pessoas têm são muito modestas. Tal. Mas quando eu publiquei, que eu insinuei em algumas redes, LinkedIn, Facebook, que eu estava saindo do Instagram, nossa, como assim? Por quê? E aí o argumento que eu estou usando é justamente esse. Eu falei: olha, eu nunca vi nenhum problema que você resolve através do escapismo. Um dos comentários foi simplesmente: olha, mas é que também o mundo está tão ruim lá fora. Eu falei: bom, ele vai continuar ruim lá fora enquanto a gente estiver enfiando a cara em Instagram, em porn, seja lá o que for, porque, que eu saiba isso, né? Só se você ficar torcendo para que alguém resolva o problema por você. Então, mas de novo, o escapismo, né, viver num mundo onírico, num mundo fantasioso, imaginar, sei lá, perfeições, imaginar coisas inatingíveis, a gente consegue, por alguma, sei lá, uma maluquice da nossa evolução, a gente vive muito feliz num mundo imaginário. Isso realmente é um feito. Aliás, tem um artigo aqui que eu vou ler no final de semana, acho que segunda-feira eu tenho assunto para contar. Mas vamos falar de outras coisas aqui, já que aliás, tem um artigo interessante aqui, numa revista de neurociências, sobre alcoolismo e o quanto o alcoolismo está ligado a questões neurológicas. E eles estão mostrando aqui que eles descobriram uma região do cérebro, eles perceberam que uma região do cérebro, que é uma região que acende quando você está correndo perigo, né? Quando você está diante de alguma coisa que é perigosa, essa região acende e leva você a tomar alguma providência, a fazer alguma coisa a respeito, a fugir do perigo. O que acontece é que quando você bebe, essa região simplesmente já era. Então, a sua reação natural ao perigo e o estresse que vem disso também desaparece. Então, isso já dá para entender por que muita gente faz besteira, né, quando bebe. Talvez metade da humanidade não teria nascido, né, se as pessoas tivessem sóbrias. Mas também não teria morrido se as pessoas tivessem sóbrias. Acho que talvez a coisa se equilibre. Mas o que é interessante aqui é que aparentemente algumas pessoas têm essa região do cérebro um pouco diferente. Tudo é um pouco diferente, a gente não é produzido em série, certo? E de novo, não é Saturno em conjunção com Sagitário. Não, é simplesmente porque o seu cérebro nasceu diferente. Então, algumas pessoas são mais sensíveis a essa relação do álcool com a noção de perigo, e isso pode estar por trás da questão do alcoolismo mórbido, né, da coisa que é realmente compulsiva. Eu achei isso muito interessante. O que mais que tem de muito interessante aqui? Falando em genética, e falando em cérebro, e falando em desenvolvimento, e falando em, né, inclusive paternidade, eu me lembro, eu vou tentar encontrar isso. Se eu encontrar, eu coloco o link lá no radinhodepilha.com, no WhatsApp, no Telegram, né? Os links estão sempre disponíveis, acho que até no Spotify os links aparecem, certo? Mas eu me lembro de um artigo que eu comentei há muito tempo, que dizia o seguinte: na hora que você é concebido, né, na hora em que, né, sei lá, seu pai vai fecundar a sua mãe, o que acontece, o que eles estavam percebendo é que o esperma, os espermatozoides, todos eles, não é que eles já estavam prontinhos e eles chegam prontinhos lá para fecundar um óvulo. O que eles estavam percebendo é que ao longo do caminho, porque existe um caminho, certo? Certo? Da fabriquinha até ao ponto de entrega, o que acontece é que esses espermatozoides, eles eram ali meio que tunados, eles eram modificados dependendo do estado de espírito ou do estado de estresse do pai. Então eles perceberam que, de alguma maneira, o espermatozoide, na hora que ele estava sendo entregue, por assim dizer, ele passava ali por alguns ajustes finais que tinham a ver com epigenética e que isso podia afetar. Bom, em suma, é como se o estado emocional e físico do seu pai, na hora da concepção, fizesse diferença. De novo, não Júpiter retrógrado, não é? Eu tinha lido isso algum tempo atrás, eu esqueci, vou procurar, se eu achar o link eu dou para vocês. Mas o que esses caras estão contando aqui é uma outra pesquisa muito parecida, que está dizendo o seguinte, é da Universidade de Turku, Finn Brain Research, está aqui. A história é a seguinte: eles estão percebendo que pais, e estou falando do pai, o pai que passou, que viveu alguma situação de estresse profundo na infância, isso de alguma maneira afeta o desenvolvimento cerebral do filho. Mas peraí, como? Né? Em princípio, se a gente levar em conta só DNA, se a gente levar em conta só genética, uma coisa que acontece no meio ambiente, uma coisa externa, não deveria reescrever o DNA. A gente sabe disso. Aliás, uma das primeiras teorias de, entre aspas, evolução, vocês devem lembrar, como é que chamava o maluco, meu Deus do céu, aquela história da girafa? Logo eu lembro. Não, Laplace não era, logo eu lembro. Vocês vão lembrar melhor do que eu. Que era aquele outro cara que dizia o seguinte: olha, a girafa, ela tenta comer uma folha mais alta, ela fica esticando o pescoço, aí de tanto esticar o pescoço, o filho dela vai nascer com o pescoço comprido. Aí você fala, não tem nada que a girafa faça ao longo da vida que vá... se é hereditário. A hereditariedade está no DNA, não está no que é. Tanto faz o que a girafa fez ao longo da vida. Mas isso, na verdade, ignora a questão da epigenética. Vamos ver se a gente consegue fazer essa metáfora de novo. Eu sei que eu já contei essa história, mas eu sempre fico tentando achar uma maneira melhor de contar esse tipo de história que envolve DNA, porque eu também não sou um especialista. Eu mesmo preciso recorrer a imagens. Então, o DNA é uma biblioteca, aliás, biblioteca deve ser quase uma ficção científica para muita gente, né? Quantas pessoas hoje entraram alguma vez numa biblioteca. Aliás, eu me lembro de ter presenciado isso. Eu fui num lançamento de livro e a mãe do autor, que provavelmente nunca tinha entrado numa livraria Cultura da Vida, ela entrou, viu aqui e falou: nossa, quanto livro, eu nem sabia que tinha tanto. Pois bem, ok. Né? Mas então, bibliotecas, que devem ser quase ficção científica, o teu DNA é uma biblioteca, é uma montoeira de livros, certo? Certo. Então, teu pai passa para você, você passa para frente e tal. O que acontece? Todas as células do nosso corpo, em princípio, elas carregam a biblioteca inteira, o que é meio estranho, porque, sei lá, a minha orelha não precisa saber a informação necessária para fazer suco gástrico, né? E o meu estômago não precisa ter a informação necessária para fazer cabelos grisalhos. Por que toda a informação é meio bizarro, mas no fim não atrapalha tanto que a biblioteca toda ela está enroladinha, ela está empacotadinha. Na verdade, o que cada célula faz, ela só abre os livros que ela precisa. Né? Ela vai lá, meu estômago vai lá e pede, olha, eu preciso fazer suco gástrico. Ele vai lá, só pega, ele vai lá no bibliotecário e fala, me dá aí o manual do suco gástrico. Aí ele, né, faz o download ali do PDF, o cara abre o PDF e usa, obrigado, pode guardar. O que acontece é que a epigenética é justamente esse cara que vai lá na biblioteca e bota um livro para você disponível, tá bom? A epigenética decide o que da biblioteca inteira está valendo, né? Ele vai lá e deixa em cima da mesa os livros que você vai usar. É como aquele professor que diz, olha, está aqui a biblioteca inteira da escola, mas esse ano a gente só vai ler isso, isso, isso. Você não vai ter que ler tudo. Então a epigenética liga e desliga o que você vai ter que usar, certo? Certo. E o que essas pesquisas sugerem? Mas, bom, isso em princípio não deveria ser hereditário, porque não tem o mecanismo do DNA, a gente já entende, né? Vai lá, separa, aí tua mãe com teu pai, depois o DNA junta, costura, o DNA a gente entende. Mas como que essa informação que é fora do DNA, né? Que é tipo o que liga, o que desliga, que é a epigenética, como é que isso é transmitido? Não está muito claro ainda. Mas o que acontece é que há evidências de que algumas coisas que o seu corpo aprendeu a fazer ao longo da sua vida, que não deveriam, não entrou no seu DNA, teu DNA continua fechadinho, lacradinho, tá bonitinho, tá legal, tá? É como se fosse um CD-ROM, que ninguém vai lembrar o que é também, né? Você não consegue mudar um CD-ROM, o CD-ROM é um CD-ROM, é como se fosse um álbum de vinil, você não consegue mudar o que está num álbum de vinil, ok. Mas de alguma maneira, ao longo da vida, você deixa ali algumas coisas ligadas, desligadas, porque faz mais sentido para aquilo que você está enfrentando. A questão é, parece que de alguma maneira isso é transmitido para uma geração, talvez para duas. Deve ter algum mecanismo aí estranho de conseguir transmitir essa informação, que é uma informação meio de contexto, uma informação contextual, né, que tem a ver com aquilo que você passou, é uma informação histórica sua, de alguma maneira você passa isso para frente. E eu lembro, vou tentar resgatar essa história, eu lembro de ter visto um estudo parecido, que esse que foi feito, se eu não me engano, na Suécia. A Suécia acompanhou a vida dos seus cidadãos por gerações e gerações, e a Suécia, foi a Suécia ou foi a Holanda? Talvez tenha sido a Holanda. Passou por uma fome danada, acho que foi na Holanda, eles passaram por uma época de fome miserável, né? E aí o que eles perceberam? Que os netos de avós que tinham passado tinham passado fome, eles eram mais robustos. Então tinha uma correlação estranha, é como se aquilo que o meu avô vivenciou tivesse afetando, bom, de novo essa história, como é que isso está sendo transmitido? Bom, esse link aqui eu tenho, está na minha frente. Então, é mais uma prova do que aquilo que o pai vivenciou, de alguma maneira, afeta o crescimento, afeta o feto, afeta o filho. E, aparentemente, pelo menos essa história do estresse, eles só descobriram do lado paterno, não descobriram do lado materno. Mas o que é legal essa história é para a gente ver que é tudo mais complicado do que a gente imagina. A vida inventa coisas completamente mirabolantes e deixa a gente de cabelo em pé. Nessas horas a gente, sei lá, quem fez humanas, quem fez biológicas, o pessoal de exatas, não, isso tudo é baba, é decoreba, né? Difícil é exatas, porque exatas eu estou aqui vendo equações diferenciais, integrais, transformações de Fourier, transformações de Laplace, isso sim é difícil. Não. A vida, a biologia, o mundo humano, biológico, é muito mais cabeludo do que qualquer matemática que você pode imaginar. E aí uma prova disso, aliás, falando em avós, né, é uma criatura que lembra muito o meu avô. Como é que chama a criatura? Tem um nome gozado? Tatuara, como é que chama esse bicho? Um bicho, eu olho assim, eu reconheço um pouco o meu avô, acho que é tatuara. Na verdade é um tipo de lagarto. Cadê esse bicho feio? Coitado do meu avô, já morreu, deve estar aqui, achei. Tuatara, tuatara parece um lagarto, mas não é. Na verdade, é um primo muito antigo do lagarto. É um tipo de lagarto ancestral, muito antigo. Ele é endêmico da Nova Zelândia, ou seja, você só encontra tuatara na Nova Zelândia, certo? Certo. O bicho é um lagartão, cara. Eu sei que não é um lagarto, mas parece um lagarto grande, porque ele tem quase 1 metro de comprimento, pesa não sei quantos quilos, é grande e muito... Ele tem espinho nas costas, não é uma criatura assim que você vai querer ter de mascote. Bom, é possível, tudo é possível. Pois bem, o que acontece com o tuatara? Ele vive 80, 100 anos, ele vive uma eternidade e tal. Aí foram estudar esse tuatara, já que o bicho está entrando em extinção, e descobriram o seguinte... Vamos lá, eu estou sempre falando aqui que a gente deve a existência, né, da vida a alguns acasos completamente imponderáveis. Um deles é, lá atrás, em algum momento, uma bactéria cruzou com uma arqueia e as duas resolveram morar juntas. Né? A bactéria engoliu a arqueia ficou praticamente ali como se fosse uma convidada, uma penetra, falou, olha, já que eu estou aqui mesmo... tá tudo muito bom, comida, casa, roupa lavada, casa e tal, eu vou colaborar e vou produzir energia para você. Então, dentro, todas as suas células, meu caro, tirando, sei lá, algumas exceções, todas as suas células, elas, na verdade, elas são ali uma dupla, né? É uma célula com seu DNA, com núcleo, com tudo, que é uma célula bacaninha, certinha, tudo bem, mas dentro da sua célula tem várias coisinhas muito pequenininhas, que se chamam mitocôndrias, que já foram lá atrás pessoas células independentes, autônomas, que elas abriram mão, entendeu? Elas abriram mão, né? Não quero ser independente, é um trabalho desgraçado, eu vou ficar dentro de você ajudando a gerar energia. Então, o nosso motor, por assim dizer, é justamente das mitocôndrias que são um intruso, né? São um invasor dentro das nossas células. Ou seja, é como se fosse trabalho escravo. Na verdade, a origem da vida é o trabalho escravo. Mas vamos lá. O que acontece? As mitocôndrias são tão independentes que ela tem um DNA próprio. Você tem o seu DNA e a sua mitocôndria tem o DNA dela. Ponto. É isso que temos. Curiosamente, o DNA da mitocôndria vem sempre da sua mãe. Até aí tudo bem, beleza e tal. O que acontece, então, quando você vai ver, analisar qualquer espécie, praticamente qualquer espécie, sobretudo mamíferos, animais maiores, quando você vai olhar a mitocôndria, a mitocôndria tem um genoma, tá bom? O tuatara tem 2 genomas de mitocôndria. Hã? Por que ele tem 2? É como se ele tivesse 2 bibliotecas para as mitocôndrias. E não são iguais, não é que, sei lá, duplicou, não, são diferentes. É como se ele tivesse, a mitocôndria dele tivesse 2 manuais de instrução. Como que isso funciona? Ninguém sabe ainda. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe ainda. Aparentemente está funcionando, não só porque essa criatura existe há, sei lá, centenas de milhões de anos, mas porque ela vive 100 anos. Então, de alguma maneira, ela funciona, tem alguma vantagem aí. Tanto é que, normalmente, répteis, eles padecem muito no frio. Agora, essa criatura não padece tanto no frio. Vai ver que no frio ela vira uma chavinha e a mitocôndria usa um outro manual de instruções, né? Sei lá, ela liga a tração 4x4, entra em safe mode. Mas, cara, eu falo, biologia é feita de exceções. E nessa mesma linha, eu vou comentar com vocês aqui de vírus que nem sempre são nefastos. E eles estão contando de um tipo de vírus que protege o hospedeiro em algumas situações. Eu falei, uau, né, menos mal, né? Podia ter uma pandemia de um vírus benéfico, né, de um vírus que faz, sei lá, que não deixa cair cabelo, né, um vírus que combate, sei lá, que ajuda com problemas de ereção, não sei. Não, mas esse, infelizmente, é só um vírus que ataca repolhos. Eu falei, pô, realmente, você imagina, você nasce um vírus e fala, papai, o que, que eu vou ser quando crescer? Você vai infectar um repolho. Pois bem, então, ok. Mas então há vírus que infectam repolhos, eu não sabia. O que é curioso é que esse vírus, obviamente, é deletério, ele faz mal para o repolho, porque todo mundo detesta esse vírus, mas o que eles perceberam é que algumas variações desse vírus, eles ajudam o repolho a sobreviver se faltar água. Uau, ou seja, repolhos que foram contaminados com esse vírus, se faltar água, eles sobrevivem melhor. Ué, por quê? E aí eles perceberam que essas variantes do vírus, elas teriam se desenvolvido em lugares em que a água falta. Olha que coisa louca, né? O vírus se adaptou a uma coisa de seca. Falou, peraí, eu preciso do repolho vivo um pouco mais, para pelo menos eu me multiplicar um pouco mais, para ele ir numa festa clandestina, para ele ir na posse do Arthur Lira, né? Eu preciso infectar mais pessoas. Então vamos manter, né, esse repolho infeliz um pouco mais vivo. Pois bem, um vírus que se adaptou a uma condição difícil, ele acaba ajudando o hospedeiro a prosperar em situações difíceis. De novo, biologia é cheia de surpresas, a gente tem que ter muita humildade. Falando nisso, eu vou comentar com vocês aqui, tem uma história muito bem escrita no Technology Review do MIT sobre essas novas vacinas mais modernas. Inclusive, eles estão falando especificamente de uma vacina que se chama Moderna, tá bom? A história é muito interessante pelo seguinte, porque foi uma conjunção de fatores muito favoráveis para que essa vacina era uma bola que estava quicando, essa tecnologia era uma bola que estava quicando, ninguém sabia muito bem o que fazer com isso, e aí surgiu a pandemia. E a história é fascinante. A história é a seguinte: grande parte das vacinas, inclusive do Butantan, da Fiocruz, sei lá de quem for, o que acontece? Ela pega um vírus que, sei lá, apanhou muito, está meio mortinho, né? Ou um pedaço do vírus, seja lá o que for, ele pega lá, né, restos mortais do vírus e fala, ó, tá vendo esse defuntinho aqui, tá vendo o pedaço do defunto, o sistema imunológico, ó, presta atenção, porque esse cara você vai ter que atacar. Pô, obrigado, né, obrigado, porque já que ele tá, né, é mais fácil aprender em cima do, né, de um cachorro morto do que, né, de um cachorro bravo. Então é isso, né, esses vírus, essas vacinas normais, desde os primórdios, elas funcionam com uma versão enfraquecida daquilo que te faz mal, né, para o corpo ter tempo de entender o que está acontecendo e reagir, certo? Certo, porque o nosso sistema imunológico, ele é adaptativo, ele aprende coisas novas, só que ele demora algum tempo. Então, como o negócio está meio fraquinho, o corpo tem tempo de aprender. Se o negócio não tivesse fraquinho, não ia ter tempo, droga nenhuma, e você ia morrer entubado em Manaus sem oxigênio. Quem mandou votar no Bolsonaro? Aliás, tem gente que não votou no Bolsonaro e está morrendo do mesmo jeito. Pois bem, vamos lá. O que acontece é que essas vacinas da Moderna, acho que a da Pfizer também, elas fazem uma coisa completamente diferente. E o processo me impressionou, porque o que eles contam é o seguinte: o pessoal da Moderna estava lá quebrando a cabeça, como é que eles podiam usar o RNA, blá, 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 blá. Bom, em janeiro, antes da pandemia virar uma pandemia, quando já havia casos em Wuhan, na China e tal, um cientista chinês ele mapeou o genoma do coronavírus, do SARS-CoV-2, ele publicou isso, o pessoal da Moderna teve acesso ao genoma. Aí ele fala, cara, eu consigo fazer, vou tentar fazer uma vacina contra isso. Eles fizeram em 48 horas. Em 48 horas eles conseguiram já desenhar como seria essa vacina. Vou repetir, 48 horas trabalhando em cima do genoma. Não é que eles mandaram o vírus, não é que eles mandaram, sei lá, um frasquinho, um tubo de ensaio dentro de uma... Não, né? Dentro da cueca de alguém. Não. Pegaram o mapa, né, informação, né, e fala, cara, eu consigo fazer alguma coisa a respeito. E como é que funciona isso? Vamos voltar de novo para a questão do DNA sendo uma biblioteca, certo? Vamos supor que você tenha que fazer um trabalho para a escola, né, e você vai ter que usar, você vai ter que usar, fazer uma pesquisa, tá? Aí o que acontece, você vai na biblioteca e fala, esse livro tem aí? Tem. Ah, eu preciso tirar a cópia. Tá bom? Ah, pois não. Aí a bibliotecária vai lá, pega o livro, tira da biblioteca, dá para você. Aí você pega esse livro, leva para a copiadora, tira as cópias, quantas cópias você quiser, e aí você devolve. Tá bom? Aparentemente, eu tô traduzindo da maneira que eu consigo entender, porque eu sou leigo, a célula funciona assim. Você tem a coleção de informações, a biblioteca, todos os manuais estão no teu DNA. Só que na hora que você precisa fazer, sei lá, suco gástrico, cabelos cacheados da Gisele Bündchen, uma pele sedosa, etc e tal, bom, alguém tem que ir na biblioteca, tem que pegar a informação correta e levar para mandar fazer, certo? Simples assim, o cara vai pegar essa receita, vai levar na copiadora, vai levar na gráfica, vai levar, tanto faz. essa pessoa, essa criatura, essa entidade, vamos chamar assim, que vai buscar essa informação para mandar fazer, é o RNA mensageiro. É uma molécula que, aliás, é muito frágil, dura pouco, etc. e tal, mas é ela que pega essa informação e manda fazer. Então, o que essas vacinas fazem é o seguinte: ó, a gente sabe o código, certo? Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um truque. A gente vai sequestrar esse cara, vai sequestrar o RNA. É como se fosse... Lembra quando tinha contínuo nas empresas? Não era um office boy, era um contínuo. Era aquele garoto que levava as coisas de lá para cá. Vamos sequestrar esse garoto aqui e vamos falar o seguinte: ó, meu, ao invés de você fazer o que você tem que fazer, você vai mandar fazer uma cópia disso daqui. Tá bom? Ah, mas, pera, da onde veio isso? Não, esquece, faz o que eu estou te falando. Pega essa informação e manda fazer isso daqui. Então, o que essa empresa está fazendo, ela pega, ela consegue desenhar um RNA mensageiro, ela consegue desenhar aí o motoboy, né, o contínuo, e esse contínuo já tem uma instrução. Ela coloca dentro do seu corpo um motoboy com a instrução de fabricar alguma coisa. E aí o que acontece? Chega esse, né, esse RNA mensageiro com uma instrução completamente diferente, completamente nova, ele chega na copiadora do seu corpo e fala: ó, copia isso daqui. Pois não. E ela sai copiando que nem uma louca. Né? Ela não checa o que é, ela não confere o que é. E o que você está mandando a sua copiadora copiar? Está mandando fazer cópias de um pedaço do vírus, especificamente do espinho da coroa, né? A coroa, o coronavírus tem uma coroa de espinhos, é o espinho da coroa. Por quê? Por que o teu corpo vai querer fazer um monte de espinho? Porque na hora que ele faz isso e isso vai para o teu organismo, o teu sistema imunológico fala: pera, um instante só, que desgraça é essa? Pera, vou ter que combater. E aí ele aprende a combater esse espinho. O espinho sozinho não faz nada, né? É uma informação, é um pedaço tonto ali. É um fragmento inútil, que não tem efeito nenhum. Mas o corpo aprende a reconhecer. Imagina, a copiadora está fazendo um monte disso, ele aprende a reconhecer. Legal, estou sabendo. A hora que entra um vírus de verdade, por acaso o vírus de verdade tem aquele espinho. Aí o que acontece? O corpo fala: ahá, eu já vi aquele espinho antes e eu vou destruir esse cara. Deu para entender mais ou menos o truque? Então o que você faz é inserir nesse RNA mensageiro, envolto numa capinha de gordura, tá? Porque senão ele estraga muito rápido, e ele vai junto com uma instrução que vai instruir o seu corpo a fazer um pedaço completamente inofensivo, né, daquilo que você quer que ele aprenda a reconhecer. É que nem você treinar o cachorro com cheiro de sei lá do quê, né? É isso que ele faz. Então, a história é super bem contada, os personagens envolvidos são muito interessantes, é muito mais didático do que eu estou falando agora. E uma das coisas legais é o seguinte: isso é muito promissor, porque a hora que a gente descobre como usar a copiadora, se precisar fazer uma vacina contra outra coisa completamente diferente, você só muda a mensagem. Né? É como se você pegasse um motoboy com um pendrive. Fala: ó, tá aqui, tá vendo? Pega esse pendrive e manda copiar lá. Manda imprimir lá. Ok, obrigado. A gente muda o pendrive, né? O motoboy a gente já sabe fazer. Então, é super poderoso o efeito, né? É bastante eficiente. O que é muito interessante aqui, tem um aspecto de negócio. Quando a Moderna surgiu, ela imaginou fazer medicamentos, não fazer vacina. Ela nunca teria surgido para fazer vacina, porque vacina não dá dinheiro, né? Medicamentos dão dinheiro. Vacina dá dinheiro quando tem uma pandemia, mas vai saber quando vai ter pandemia. Você não vai fazer uma empresa baseada numa pandemia. Bom, em suma, por coincidência, a Moderna estava dando bobeira, surgiu a pandemia e a Moderna e a Pfizer e várias outras vão salvar o mundo aí com uma tecnologia muito diferente, muito promissora, mas que, na verdade, o que ela está fazendo é ajudando o seu corpo, né, a reagir sozinho. É isso, não é um remédio, não é que, né, a vacina combate o vírus, não, a vacina ensina o seu corpo a reconhecer um inimigo novo. Eu achei isso muito, muito, muito legal. E já que a gente está falando de DNA, eu me recordo, sei lá, 2011, faz 10 anos, eu fui parar na Singularity University com bolsa, na verdade eles me deram bolsa, eu só paguei a passagem, para aquela coisa de tecnologias exponenciais e tal. Eu me lembro que foi lá falar com a gente o pessoal de uma startup chamada 23andMe, 23 e eu, que é uma empresa de testes genéticos. E eles deram para a gente uma caixinha, cada um recebeu ali de graça, uma caixinha para poder fazer o teste de DNA. E aí eles prometiam dar um relatório com não só se eu sou descendente de Neandertal, sei lá do que, do português, tanto faz, mas também dizer potencial de risco de doenças. Aí eu fiquei pensando, e eu devolvi, falei, não quero. Minha mulher falou, não, eu teria feito. Eu falei, não quero, não vou fazer, eu devolvi. Né? E ao longo desses anos todos, essa minha decisão, eu revejo, eu fico repensando, repassando essa decisão, e eu acho que eu teria feito a mesma coisa, e mesmo hoje eu me recuso a fazer esses testes, por várias razões. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar isso com vocês. A questão é a seguinte, em primeiro lugar, né, até que ponto as informações que voltam, né, que te passam, elas são críveis, elas são reais. Até, você, na verdade, é 30% da Península Ibérica, 40% Tuareg do Maghreb, no norte da África. Como é que ele sabe disso? Na verdade, é em cima das amostras que ele tem, isso é meio esquisito. O risco de doenças também, também toda hora não é uma coisa que está escrita em pedra, né? Eles não têm tanto, não é tão científico assim no momento. Então essa é a primeira questão, as informações não são muito confiáveis. A segunda questão é, vamos imaginar que eu receba a informação que eu tenho 20% de chance de desenvolver uma doença incurável. O que, que eu faço a respeito? Né? Vou sofrer que nem um louco, é capaz que eu nunca tenha, mas também se tiver não tem cura. Então, até que ponto? Bom, terceira questão é, se eu deixo o meu DNA com esses caras, onde isso vai parar? E aí eu vou passar para vocês, hoje, uma entrevista, saiu no 60 Minutes, que é um programa jornalístico americano, uma reportagem curtinha, que não tem 60 minutos, só tem 5, sobre essas empresas de DNA, e eles entrevistam, inclusive, a CEO, a fundadora do 23andMe. Ela fala, não, nós temos aqui um time super poderoso de privacidade, de segurança. É besteira, porque digital não tem, é um queijo suíço, sempre vai vazar, sempre. Você pode ter o time que você quiser, você pode achar ele maravilhoso, lindo, pagar fortunas, vai vazar, é simples assim. Né? Pois bem, o que acontece? Ela falou, não, a privacidade não tem problema, isso nunca vai vazar. Bom, primeira questão, pode vazar. Segunda questão, a empresa pode quebrar e vender isso para uma outra empresa. Isso já aconteceu 500 mil vezes. A outra questão é a seguinte, o que, que dá para fazer com isso? Né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com um bom amigo, ele ia fazer um teste desses, eu falei, meu, pensa bem, né? Porque isso pode... Ah, não, mas eu não tenho nada a esconder, eu acredito em transparência. Eu falei, meu cara, é o seguinte, se você coloca o seu DNA no lugar desses, você está expondo o seu DNA, metade do DNA do seu pai, metade do DNA da sua mãe, metade do DNA dos seus filhos, metade do DNA dos seus irmãos, o cara inclusive tinha um irmão gêmeo, ou seja, 100% do DNA. Então, você não está só expondo você, você está expondo a tua família inteira. Então, mas e daí que eu estou expondo? A questão é a seguinte, vamos imaginar que nesse teste, e até pode ser um falso positivo, aparece que você tem risco de uma doença incurável. Aí o que acontece? Se essa sua informação vaza para uma seguradora, você não consegue mais fazer seguro, saúde. Né? E aí, como essa informação diz respeito aos seus filhos, teus filhos também não vão poder fazer seguro saúde. Aliás, eles vão cancelar o seguro saúde do teu pai, da tua mãe e dos teus irmãos. Então tem várias consequências complicadas aqui. Voltando para a reportagem do 60 Minutes, o próprio governo americano está preocupado. O que acontece com esses dados todos, né, por mais que eles tentem falar, não, a gente está usando para pesquisa científica, para salvar o mundo e tal, mas isso vale dinheiro, é como os dados do Facebook. Né? E aí vamos imaginar, o que, que a China faria com, né, se ela soubesse o DNA de todos os americanos? O que, que a Rússia faria se ela soubesse o DNA de todos os americanos? Os riscos de saúde? Não é uma questão pessoal, já passa a ser uma questão social e uma questão, inclusive, de segurança nacional, de um certo ponto. Então, de um certo ponto de vista. Então, eu vou dar o link, assistam, vale bastante a pena ver. Eu achei a história muito interessante. O que mais que tem aqui que me chamou a atenção? Fonte de calor no asteroide, Ricardo III, daqui eu vou deixar para segunda-feira. Pronto, está aqui, vamos lá. Eu acho que isso é muito... Primeiro, uma coisa divertida. Tem uma série no YouTube, é um canal chamado acho que Insiders, em que eles pegam especialistas em algumas coisas e botam o cara para avaliar cenas de cinema de Hollywood. Então o cara é um especialista em artes marciais. Aí ele vai assistir o filme e fala, ah, isso é marmelada, né? O cara é um especialista em, sei lá, é um agente secreto. Ele vai avaliar James Bond, ah, isso é marmelada. É divertidíssimo. Nesse caso, eles pegaram um rapaz que é um historiador especializado em táticas militares antigas. Pois é, o rapaz é super bonzinho, me surpreendeu, muito divertido e tal. E botam ele para assistir esses filmes que a gente assiste, tipo 300 lá de Esparta, Jerusalém, sobre o cerco de Jerusalém, Gladiador, e que você fala, nossa, que reconstituição de época é bem feita, não é? Você sai dali impressionado. Mas não, 99% do que você vê, e há honrosas exceções, ele fala de um filme que eu não assisti, chamado Alexander, o que você está vendo ali é um completo delírio. Os diretores, eles priorizam aquilo que fica bem na tela. É mais ou menos como porn, o que fica bem na tela, se você tentar fazer em casa, você vai parar no hospital, né? Não é necessariamente prazeroso, né? Mas então, Hollywood faz uma coisa parecida. Coisas que pegam fogo, flechas incendiárias, catapultas, não sei o que lá. Tudo isso é completamente furado. E uma das coisas que ele fica falando o tempo todo é quando ele fica vendo, sei lá, um castelo sendo atacado, sei lá, no Game of Thrones, seja o que for. Ele fala, cara, isso é ridículo, porque a primeira coisa que você faz num castelo, antes mesmo de fazer o castelo, é fazer um fosso. Você simplesmente cava em volta, uma trincheira em volta. Por quê? Quem que estiver vindo vai ter que entrar no buraco e sair do buraco. Isso por si só já é uma das coisas, é mais efetivo do que a muralha. Você primeiro faz um fosso, depois você faz a muralha. Se possível, você faz vários fossos, porque aí não tem como o cara chegar com uma catapulta, com uma, sei lá com o quê, com ariete, né, com aquelas escadas para subir, porque, meu, o cara tem que atravessar um raio de um fosso. De qualquer maneira, eu achei divertidíssimo. Mas o que é mais legal aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é bastante oportuno, é um vídeo que é um humorista que está fazendo isso, me surpreendeu. Ele está entrevistando uma personagem extremamente interessante chamada Jane Elliott. A Jane Elliott era uma professora americana e ela estava ensinando para os alunos várias coisas. Ela tinha falado sobre o Martin Luther King, isso na década de 60. Sobre o Martin Luther King, sobre a importância das liberdades civis, do fim do racismo. Era o assunto do mês, a importância desses movimentos civis americanos. E ela conta inclusive que ela tinha acabado de ensinar, ela ia ensinar para os alunos uma oração dos índios americanos, que é o seguinte: não me permita julgar alguém sem antes de ter andado 1 quilômetro nos seus mocassins. Pô, tá vendo? Né? Quem disse que a sabedoria só vem daquele livro sagrado? Né? Tem sabedoria ali, mesmo nos apaches que seja. Pois bem, ela ia fazer isso, mas aí o que acontece? Uma amiga dela, irmã dela, só liga e fala, ó, liga a televisão aí. O Martin Luther King tinha acabado de ser assassinado. Né? Malcolm X foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado. E essa velhinha, 50 anos depois, ela continua, sei lá quantos anos depois, continua chorando, ela se emociona. Ela falou, o que eu faço agora com os meus alunos? E ela fez o seguinte atividade. Ela chegou na classe e falou, gente, é o seguinte, eu vou dividir vocês em quem tem olhos castanhos e quem tem olhos claros, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, quem tem olhos claros, na verdade, é inferior, é mais burro, sabe por quê? Porque a cor da nossa pele é em função da melanina, nossos olhos também. A melanina protege a gente dos raios solares. Então, quem é muito branco e quem tem os olhos claros, a melanina, ela entra e prejudica o seu cérebro e você fica burro para sempre. Então, eu vou dividir a nossa sala assim. Bom, é lógico que não é assim que funciona, né? É lógico que não. Foi uma provocação que ela fez para quê? Para as crianças que são branquinhas, para elas experimentarem o que é você ser discriminado por uma teoria completamente estapafúrdia. Aí ela conta que ela perdeu amigos, os filhos sofreram bullying, a família foi desecrada, a carreira dela foi para o saco e tal. Mas o testemunho que ela faz é tão lindo, é tão bonito. Ela fala, nós somos todos primos, nós somos todos primos e somos todos negros, todos saímos da África. Por acaso a nossa família que saiu da África, alguns foram parar no lugar que tinha menos sol, e aí os caras ficaram mais claros, mas somos todos. todos primos. Qual é a dificuldade de entender essa história? Não precisa de religião, não precisa de nada. É só reconhecer ciência, evolução. Nós todos somos primos em algum grau. Nós somos todos descendentes dos mesmos africanos negros. Alguns branquearam, mas é só uma questão, de novo, de evolução. Por que que isso é tão difícil de entender? A personagem é uma das personagens mais inspiradoras que eu já vi. Vale muitíssimo a pena ver. Espero que vocês tenham tempo de ver. Raríssimos, caríssimos, espero, de novo, estou assumindo aqui, muitas das posições que eu acabo tomando não são ecumênicas, não são universais, são manias que eu posso ter, de repente eu sou chato, de repente eu sou, sei lá o quê, meu fígado não funciona bem. Mas acho que o que é mais importante aqui do que condenar ou do que de repente propor alguma coisa superior ou alguma coisa, é simplesmente reconhecer a riqueza e a variedade e a absoluta surpresa que se esconde quando a gente larga as telas, né, que se revela quando a gente larga as telas, quando a gente larga o Instagram, a gente para de viver nesse mundo imaginário e começa a prestar atenção não só na riqueza, na abundância que tem à nossa volta, mas nos problemas que a gente sentou em cima. Caríssimos, raríssimos, um excelente final de semana para vocês. Amem, divirtam-se, cuidem-se. E até segunda-feira.